Sobre Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início na 7ª sessão ordinária de 2018. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adel Silveira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Presente.
José Neso Xavier Lemes. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nisa Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi e Yoshizako. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Alex Pinheiro para ler uma passagem da Bíblia.
Salmo 26. O Senhor é a luz e a minha salvação. A quem terei medo? O Senhor é o baluarte da minha vida. De quem me amedrontarei?
Coloco em votação a ata da 7ª sessão ordinária 2018. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da matéria recebida.
Ofício 23/2018 da Prefeitura Municipal da Piedade. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao ofício 33/2018, vimos por meio deste prestar as informações necessárias à Comissão de Finanças e Orçamento desta Igreja Casa em relação ao projeto de lei em epígrafe. 1. A intenção do Poder Executivo é habilitar as empresas funerárias para a prestação de serviço através de licença, ou seja, cumprindo os requisitos previstos no projeto de lei, a empresa funerária estará apta e, por consequência, ser-lhe concedido o respectivo alvará? Resposta: sim, o objetivo do projeto de lei é conceder licença aos interessados que cumprirem as exigências da lei. 2. O almejado é a concessão de serviço público através de licitação? Resposta: não. Não é almejado a concessão através de licitação. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 24/2018, Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 11/2018 do vereador Daniel Dias de Moraes e Wagner Takeshi Yoshizako. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos dilação de prazo dentro da lei para encaminharmos a resposta, tendo em vista a complexidade dos dados a serem levantados. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e edificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 025/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 12/2018 dos vereadores Mauro Vieira Machado, Daniel Dias de Moraes, Maria Aparecida Godinho, José Nézio Xavier Lemes, Benito Alves dos Santos e Adel Silveira de Jesus. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor jurídico de gabinete, que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 026-2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 1318-2018, do vereador Adelso Vieira de Jesus. Sentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos dilação de prazo dentro da lei para encaminharmos a resposta tendo em vista a complexidade dos dados a serem levantados. Valemos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal.
Não tem ofício aqui?
É só esse aqui. Pode me ler o protocolo.
Prefeitura Municipal da Piedade, senhor Presidente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência e companheiros para apreciação desta Casa, a prestação de contas desta Prefeitura, relativa ao exercício financeiro 2017. O presente relatório que analisa os principais aspectos da gestão econômica e financeira desta Prefeitura vai acompanhar dos seguintes documentos. É muito documento. Prefeitura Municipal de Piedade, Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Assunto, resposta à pauta referente aos moradores de rua, referência à sessão dia 19/3/2018. Prezados senhores, diante das acusações mencionadas pela Folha de Piedade, referente às discussões na sessão do dia 19/3/2018, em relação às ações do governo atual, e principalmente no que se refere às pessoas em situação de rua, elencaremos respostas diante das acusações que ferem diretamente à Secretaria de Desenvolvimento Social com seus respectivos técnicos. Diante do exposto, venho pedir ao senhor Presidente da Câmara de Vereadores o uso da tribuna para que possamos nos defender das acusações mencionadas no jornal Folha de Piedade.
Esse ofício será encaminhado à Comissão de Educação e Cultura e Saúde, Assistência Social, para que haja a convocação da secretária, senhora Roseli Marini, para que ela possa dar um esclarecimento necessário sobre os moradores de rua. Considerando que a comissão está de acordo, convocamos a secretária para a próxima sessão, dia 2/5/2018. Desculpe aqui que... houve um erro aqui no número aqui, de 2004. É 2/3/2018.
Ofício 0243/2018 da Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal. Sua Excelência, senhor Presidente da Câmara Municipal de Piedade. Assunto crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sobre bloqueio em 9/3/2018 no valor de R$ 147.650, referente à operação 10.25873/55 firmado com o município de Piedade. Assinado em 30/12/2015 no âmbito do Programa Planejamento Urbano sob gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto execução de serviços de pavimentação e recapeamento em vias públicas urbanas do município. Célia Marisa Molinário de Matos, Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal. Projeto de Lei 08/2018 dispõe sobre o encerramento das atividades da Escola Municipal Maurício França Ferraz de Camargo, conforme especifica. Ofício 022/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, temos a elevada honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o projeto de lei 08, que tem por escopo o encerramento das atividades da Escola Municipal Maurício França Ferraz de Camargo, conforme especifica. Segue, acompanhado o presente projeto de lei, toda a documentação relativa ao encerramento das atividades, como relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atas do Conselho Municipal de Educação, versando sobre o tema e demais documentos pertinentes. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de decreto legislativo da vereadora Nilza Maria dos Santos Codinho, concede título de cidadão emérito ao Dr. Orides Francisco Santos Júnior. A Câmara Municipal de Piedade decreta: o presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão emérito ao Dr. Orides Francisco dos Santos Júnior, pelo relevante serviço que vem prestando ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação e anexo à biografia do homenageado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de março de 2018, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
O demais ofício se encontrará à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara e o projeto será encaminhado ao Departamento Jurídico posteriormente às comissões. Leitura dos requerimentos.
A manifestação do povo um pouco atrasada. Requerimento 22/2018. Solicita informações sobre o atendimento e a indicação 35/2018. Senhor Presidente, considerando a existência da indicação 35/2018, de autoria do vereador Benedito Alves dos Santos, o qual indica a recuperação da Avenida Anísio Soares da Silva, no bairro do Jurupará, requeiro a mesa, ouvido a Igreja Plenário, e atendido às demais disposições regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos de interesse público. Há projeto para recapeamento da referida via? Se sim, favor enviar cópia. 2. Na inexistência de projeto, a previsão para o atendimento à indicação? Requer ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento a fim de obter um posicionamento do Poder Executivo quanto ao referido assunto, uma vez que os munícipes do bairro clamam pelo atendimento de suas reivindicações, tendo em vista a precariedade da mencionada estrada municipal. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de março de 2018. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Coloco em votação o requerimento. Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 23/2018. Senhor Presidente, requeiro obedecer as formalidades regimentais e, ouvido a Igreja, o plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando que nos encaminhe informações a respeito da viabilidade de dar denominação à seguinte via do nosso município: PDD 436, o início na SP-79, referência Gessé, até o bairro Boa Vista. Requeiro ainda que, se estiverem aptas a receber a iluminação, nos seja enviado o croqui correspondente a cada uma, bem como as informações inerentes. Justificativa: este vereador recebeu solicitações dos moradores da região que vieram sugerir nomes para ser dado a esses locais, inconformados com a falta de denominação, o que dificulta muito a entrega de lojas, de imóveis, materiais de construção, bem como o acesso de parentes que não residem no município, o local e ainda o endereço de empresas e estabelecimentos comerciais. Todos sofrem a falta de denominação na via. Dessa forma, achamos justa a reivindicação, uma vez que todos merecem ter seu endereço para facilitar sua localização. Vereador Geraldo Amâncio Vieira.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 24/2018. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Jovina Vieira Maciel. Senhor presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Jovina Vieira Maciel, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido no dia 23 de março de 2018. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário: vereador Roberto Rolinda Silva, 5 de fevereiro de 2018. Vereador José Anésio Xavier Lemes.
Voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Leitura das indicações.
Indicação 63/2018. Indica estudo para implantação de um horário de ônibus para atender a escola ETEC. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feito estudo para implantação de um horário de ônibus da Vila Elvio para atender exclusivamente a escola ETEC. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 64/2018. Indica a colocação de boca de lobo no bairro dos Godinhos. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizado a colocação de boca de lobo nas proximidades da Igreja Católica, em frente ao ponto de ônibus da residência da senhora Sandra, no bairro dos Godinhos. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 65/2018. Indica a instalação de pontos com internet gratuita em nosso município. Senhor presidente, considerando que o prefeito municipal foi a Brasília para assinar termo de adesão ao programa Internet para Todos, considerando que o nosso município possui um índice muito alto de pessoas que dependem da internet para trabalhar, estudar e para se comunicar, considerando que Piedade é um município que está caminhando para se tornar uma instância turística, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizado um estudo para a colocação de pontos com internet gratuita por meio da tecnologia Wi-Fi em locais estratégicos do nosso município, tanto na zona urbana como na zona rural. Vereador Alex Pedro da Silva. Indicação 66/2018. Indica a limpeza das margens da estrada municipal Carolina Paz Grangeiro. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizada a limpeza das margens poda da vegetação da estrada municipal Carolina Paz Grangeiro, desde o bairro dos Moreiras até a represa Itupararanga. Vereador Geraldo Amâncio Vieira. Indicação 67/2018. Indica um estudo para a contratação de médicos na unidade básica de saúde no bairro dos Godinhos. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizado um estudo para a contratação de clínico geral e um pediatra na unidade básica de saúde do bairro dos Godinhos. Vereador José Anésio Xavier Lemes.
Vereadores inscritos em temas livres. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Senhor vereador Daniel Dias Moraes.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras, senhores presentes, o que traz aqui é uma resposta do senhor prefeito municipal quanto ao nosso requerimento, da nossa autoria, do vereador Mauro, Marli, José Anésio, Benedito e Adélcio, informando sobre a coleta do lixo e o valor que foi das propriedades. A base da taxa de cálculo da remoção do lixo é o valor estimado na prestação do serviço para a remoção do lixo, dividindo entre usuários inscritos no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Piedade. Até nós concordamos, tudo bem. Agora, quanto ao valor que nós achamos que foi um pouco exagerado. E a razão de ser a manifestação que se faz na cidade, hoje, e durante os dias, a passeata que será levada a efeito na quinta-feira, mas hoje conversando com o munícipe, ele pediu para mim que eu assinasse o abaixo-assinado, eu falei, eu não vou assinar, fui sincero com ele, pelos seguintes motivos. Um, hoje venceu a primeira prestação, porque você pode pagar até meia-noite, se tiver banco aberto, caixa eletrônica, dá para pagar a primeira prestação. Então, a passeata, a carreata, a manifestação, tinha que ser feito, como foi feito na Câmara, foi sugestionado, foi dado sugestão a muitas pessoas, que se fizesse antes de vencer, para ver se seria demovido a administração pública na baixa, na diminuição até da coleta de lixo, mas foi feito posterior. A manifestação será feita sexta, quinta-feira. O baixo assinado vai ser encaminhado para o prefeito. Mas veja bem, hoje venceu a primeira prestação. Quem pagar depois da meia-noite vai pagar com juros. Tem até juros, tem correção, tem tudo aquilo. Então, se você pagava 100 reais hoje, amanhã você vai pagar 110, 120 reais, porque tem a correção e tem a multa e tem o juro. Quer dizer, então a manifestação é viável, a gente apoia a manifestação, todo tipo de manifestação, ela tem um fundamento que se leva a um questionamento do próprio administrador público, até nós, vereadores, do próprio povo, mas eu acho que está um pouco tardio essa manifestação, porque, veja bem, nós começamos a receber os nossos carnês de IPTU no começo de março, final de fevereiro, começo de março. Então, um pouco tardio essa manifestação. Não deixa de ser um questionamento perante a administração municipal, que como nós fizemos, todos os vereadores estivemos reunidos com o prefeito municipal, todos nós. Questionamos de todas as maneiras possíveis, mas não houve aderência do nosso plano, na nossa justificativa, junto ao prefeito municipal. Todos nós, o nosso questionamento, não houve uma resposta positiva. Foi até o vereador Wagner Takeshi que se encarregou de levarmos todos nós lá, estivemos reunidos, ele liderou. Nós podemos confirmar se não tivemos aderência por parte da administração municipal em retardar o pagamento de se estipular outro valor para a coleta do lixo. Que existe o custo no município, existe o custo no município. Nós concordamos com isso, fomos obrigados a concordar que existe despesa do município com caminhões, com pessoal, com o encaminhamento do lixo para outro município, levado agora para Itapevi. Então, tudo isso gera um custo. E eu acho justo a gente pagar. Eu concordo plenamente, mas o exagero é um pouco... Foi com muita sede ao pote, podemos usar o termo claro, muita sede ao pote. Então, isso aí deixo aqui a resposta do requerimento que veio para nós, porque era ruim se nós fazemos o requerimento e não houvesse manifestação. Quer dizer, a frequência do requerimento, do recolhimento do lixo, a quantidade do recolhimento por setor, as despesas anuais do recolhimento do lixo e a somatória de despesas anuais e a proporcionalidade individual por setor. Quer dizer, cada rua ela tem um valor, cada bairro tem um valor. Então, concordamos plenamente que existe, nós temos que pagar sem o lixo, mas que é muito caro. De princípio, foi muito caro. Era só, senhor presidente.
Senhor vereador Samuel.
Senhor presidente, nobres vereadores, população presente, imprensa, boa noite a todos e a todas. O que me traz hoje aqui são notícias boas, né? Eu queria comentar a entrega hoje de implementos agrícolas de um trator, um trator no valor de R$130 mil, um semeadeira e pulverizador. Foi entregue ao nosso secretário Elton dos Santos, da Agricultura, pelo secretário Arnaldo Jardim, no governo do Estado. Essa emenda vem para a Secretaria da Agricultura para beneficiar os agricultores de Piedade. Então, essa é mais uma emenda do deputado Herculano Passos, que tanto tem ajudado a saúde, ajudado em todos os campos. Então, meu agradecimento aqui a todos, e principalmente ao deputado Herculano Passos. Muito obrigado, boa noite.
Senhor vereador Adelcio.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres vereadores, população presente, imprensa, funcionários da casa, meu muito boa noite. O que me traz aqui também é a resposta da prefeitura quanto à taxa da coleta de lixo, que é o que me causa assim um pouco de estranheza. Ele coloca aqui comércios médios, lanchonetes, bares, mini mercados, a taxa de R$1.263 ao ano, dividida em 10 parcelas. Comércios pequenos, residências, lojas de roupas, sapatos, na área central, com frequência de coleta 6 dias por semana, pagará R$330 no ano, dividido em 10 parcelas. O que eu queria deixar aqui, meu esclarecimento, devido à dificuldade que nós vemos dos comércios médios e pequenos na nossa cidade, que eu vejo que é um tanto alta essa parcela que eles vão ter que pagar durante o ano, R$1.263 para comércios médios. E tudo isso demonstra que quanto o nosso município, o nosso país, ele está defasado quando se trata do desenvolvimento do microempreendedor, daquele que precisa, porque é o pequeno empreendedor que gera divisas para o município, para o estado e para o país. Em países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, quando uma pessoa começa um pequeno comércio, ela é isenta até das suas taxas, para que ele possa crescer e daí o governo vir a cobrar essas taxas. Então nós vemos que aqui no Brasil, infelizmente, as coisas trabalham ao contrário. E eu fiz também aqui o levantamento do custo da coleta de lixo. Eu sei que isso é uma necessidade que o município precisa adequar também, porque nós vemos vários municípios que estão com o mesmo problema de Piedade. Mas nós temos uma taxa de 3 milhões e 600 mil para que seja, que é a taxa que custa a taxa de coleta de lixo. Eu queria deixar aqui um pequeno da sugestão, porque a gente tem essa tribuna, às vezes a gente critica, mas é necessário também que a gente deixe algo positivo que possa ser estudado. Toda pessoa, ela gera um percentual de lixo. Nenhuma pessoa deixa de gerar lixo. Claro que fazendo um estudo mais aprofundado, na Itália, por exemplo, se divide a coleta de lixo com os habitantes que ali residem. Se nós fazermos um levantamento, um planejamento bem elaborado, tirando as crianças, ou as pessoas com uma certa idade, vamos supor, de 14 anos para cima, se nós dividíssemos hoje 3 milhões e 600 mil por 54 mil habitantes, daria R$ 67 por habitante para pagar em 10 parcelas durante o ano. Porque todo gera lixo. Agora, se a gente fazer um melhor planejamento, colocar os comércios, diminuir o que eles têm que pagar, as crianças isentando, eu acredito que dá para diminuir mais essa taxa ainda. E é claro que precisa de um planejamento, isso demanda de tempo, mas a gente chegaria a um denominativo que não ficaria pesado para nenhuma pessoa. Nós precisamos progredir nesse setor. Nós precisamos progredir, aprender com os países desenvolvidos e trazer para a nossa realidade. Não é algo impossível de se conseguir. Então fica aqui esse meu comentário sobre o requerimento, sobre os valores cobrados pela coleta de lixo. Também quero colocar aqui a questão que Piedade recebeu hoje, como o nobre vereador Samuel disse, um trator e vários equipamentos. E fica aqui a cargo de nós, que somos os fiscais da administração, ver como vai ser usado esse equipamento. Porque na casa da agricultura, na garagem, tem uns 10 tratores, mas 7 eles estão em estado que precisam ser consertados. Não adianta, em época de eleição, a Secretaria do Estado mandar trator para a cidade, um trator que não consegue atender quase ninguém, quando você tem 10 tratores, aliás, 7 tratores precisando de conserto. E são 10 tratores seminovos, com 3 a 4 anos de uso. A nossa cidade tem todo o seu potencial baseado na economia agrícola. Então, precisamos desenvolver um projeto para a agricultura. E a agricultura da nossa cidade, por ser na parte de mais de verduras, de folhas, está passando por uma grande crise. Eu conheço muitos colegas que estão parando, que não estão conseguindo quitar seus débitos com as instituições financeiras, não estão conseguindo quitar seus débitos com as lojas de insumo. Então, precisamos de um incentivo para eles. Mas precisa ser um planejamento, como eu sempre insisto nessa tribuna, que seja feito a curto, médio e a longo prazo. E outra coisa que eu queria também deixar registrado aqui esta noite, senhor presidente, eu fiz um requerimento dia 5 de março sobre o funcionamento do CIABASP, sobre a reorganização do CIABASP. Eu venho a essa tribuna pela quarta vez para pedir que o prefeito tome uma providência para arrumar aquele centro de comercialização do nosso município, que vem se arrastando, e que a gente vê aqui pedindo mais prazo para dar uma resposta. Esse requerimento foi protocolado dia 5 de março, hoje é dia 26 de março. Então ele passou até do prazo, é 15 dias. Se dá uma resposta para um requerimento ou pede uma dilação do prazo como foi que eles pediram. Então, eu gosto de levar as coisas bem a sério, eu acredito também que o prefeito também gosta de levar as coisas a sério. Mas, se ele continuar dando essas respostas a longo prazo, eu vou até o Ministério Público. Porque a gente vem pedindo desde o ano passado a regulamentação e ele não toma nenhuma providência e vem pedindo prolongamento de prazo. Então, vamos colocar no Ministério Público e o Ministério Público tomará as decisões que são necessárias, já que ele não respeita esse legislativo. Fica aqui meu protesto. Boa noite a todos.
Vereador Wagner Takeshi Yoshizako.
Excelentíssimo presidente, vice-presidente, imprensa, população presente, doutora Janete, vice-prefeita de Pilar do Sul, hoje assessora da deputada Maria Lúcia Amani. Boa noite a todos. O que me traz aqui hoje é falar sobre a manifestação que será nesta quinta-feira. Primeiramente, eu quero falar que tenho orgulho da população pedradense que luta pelos seus direitos. Manifestação é um direito de todos, contanto eu peço que seja uma manifestação pacífica, para que todos nós possamos ganhar. Obrigado.
Vereador José Nézio.
Senhor presidente, vice-presidente, vereador, vereadora, população presente, funcionários dessa casa aqui, imprensa, queria também cumprimentar a assessora da deputada Maria Lúcia, dona Janete, o nosso também representante do deputado Edmir Gidino Manuel. Boa noite a todos. Eu venho aqui também como nobre vereador Samuel e também Adelso, nobre vereador Adelso comentou sobre esse trator, a aquisição desse trator aqui para o município. É muito importante a vinda de mais um trator. Mas desde que esse trator funcione, chegue até o produtor. Que não adianta nada vir mais um trator aqui para só estar lá sem utilização. A diretoria da agricultura também, ela tem que fazer um trabalho, eu posso falar também, porque trabalhei ali quase mais de 7 anos ali, em 2 mandatos, e conheço como mais ou menos funciona ali. A conscientização também, chegar no agricultor e atender o agricultor como ele merece, com atendimento, tem que ser bem atendido o agricultor. Muitas vezes ele chega a solicitar a patrulha, não pode. Por que não pode? Mostra para ele o caminho, como que ele deve fazer, como que ele deve, para ele poder ser atendido. De repente, o agricultor ele trabalha, ele não tem um talãozinho de produtor, ele pode conseguir, faz um contrato de arrendamento, que Deus que ele esteja explorando a área ali, tudo dentro da legalidade, para que ele possa ser atendido. Não adianta vir, o trator é muito importante, mas Deus que ele chegue até o produtor. Se ele atender os nossos produtores com rapidez, é muito importante essa máquina. Também eu fico preocupado, estou preocupado, porque, olha, veja bem, nós também temos nossos acessos de estrada, de roça, que sai das PDD, e muitas vezes, até agora, pouco tem sido feito em atendimento dos nossos agricultores. Porque, olha, é só para quem trabalhou em estrada ruim, que dá acesso, é muito difícil. Mais uma vez eu volto a falar aqui, você pode ter estrada boa, as PDD boa, mas se tiver um acesso de estrada que você não consiga tirar a sua produção, é muito desgastante, é sofrido. O nosso povo já é sofrido mesmo, estamos enfrentando um momento difícil na agricultura, e como o nobre vereador citou aqui, a economia do nosso município vem da agricultura. O comércio sobrevive da agricultura. Então, se os nossos agricultores não tiverem um atendimento digno, um atendimento de primeira, como é que fica? Tem que ser bem atendido mesmo, tem que ser bem amparado nas coisas. Ser agricultor não é fácil, não. Os nossos homens do campo são os guerreiros. Levantam nas madrugadas aí, com suas famílias, trabalhar. Então, muitas vezes chega lá, muitas vezes não pode. Mostra o caminho para ele, como que ele conseguir, como que ele é dentro da legalidade, poder ser atendido. Porque se vir mais uma máquina para ficar feito só de enfeite, acho que o Natal ainda demora um pouco. As árvores de Natal que colocam todos aqueles enfeitinhos para ficar bonitinho. A máquina tem que trabalhar, tem que fazer as coisas acontecer. Tem que, esse trabalho tem que ser revertido em prol do agricultor. Eu fico feliz com essa aquisição também, representando também a Comissão da Agricultura e como agricultor. Mas Deus que ela chegue até o homem do campo e que ele seja atendido, porque senão não adianta nada. É mais um para estar enfeitando lá o espaço físico lá que não vai resolver nada. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas vereador, população presente, imprensa, boa noite a todos. Bem, eu acredito que, afirmando a palavra do professor Samuel, vereador Samuel, então esse trator que está vindo para a agricultura, até foi eu que fiz esse ofício. Eu fiz esse ofício para o deputado. E eu acredito que seja esse trator assim que está vindo para a Piedade. Que eu preciso até confirmar, porque agora que ele acabou, porque veio o trator, eu até nem fiquei sabendo. E se o trator está lá, porque o deputado pelo menos mostrou vontade de mandar alguma coisa para a Piedade, porque tem deputado, às vezes, que nem não manda nada. Então não adianta. Se é época de eleição, se não é época de eleição, seja o dia que for, vindo, ele está fazendo a parte dele. E esse o deputado Herculano também mandou uma verba para uma ambulância, R$250 mil, para uma ambulância, para o pronto-socorro, para atender a população. Mandou mais R$250 mil para reformar o campo, a quadra do campo, que ajuda muito socialmente, crianças carentes estão usando esse fruto. Então, quer dizer que, veja bem, se falar que um trator não vai fazer conta, e também se é época da eleição, isso é outro problema. O problema é que veio, porque tem deputado que vem buscar voto aqui e não manda nada, nem conhece a Piedade. Então, eu acho que daí precisa tomar cuidado na hora de falar, porque senão vai criar uma polêmica aqui que nós vamos ter que responder em altas alturas. Então, eu acredito que nós, vereadores, temos que ir atrás, sim, do deputado. Cada um de nós temos que pegar seu deputado e cobrar esse deputado para que ele mande, porque se ele tiver o coragem de vir buscar voto aqui, eles vão ter que ter coragem de fazer alguma coisa pelo município. Porque o município não vive, ele não vive se não tiver emendas parlamentares. Tem que se vir. Então, eu acho que cada um de nós aqui tem sim pela obrigação, e também tem uma, e tem pela obrigação de subir nessa tribuna aqui e agradecer esse deputado. Dizer que ele trouxe, que ele mandou. Porque tem certas pessoas, tem certo deputado aí que nem a cara aqui em Piedade não bota. Então, esse trator que está vindo, é uma hora boa. Você tem lá parado, lá no concordo, tem lá sete parado lá na coisa, mas isso daí tá bom. Isso aí vai fazer o serviço enquanto arruma aqueles outros, né? Então, eu acho que nós vereadores, temos que lutar pelo nosso município. Sabemos aqui que é um município que precisa muito do poder legislativo, do poder executivo. Temos sim que dar um apoio, o maior apoio que nós pudermos dar para os agricultores. Porque se eles não plantar, a cidade não come. E isso é preocupante. Como disse o vereador Nelson, tem muitos aí que estão sentindo dificuldade porque não estão conseguindo mais fazer levantamento empréstimo do banco, estão passando necessidade. Eu já estou sabendo também dessas histórias. Mas enquanto nós tivermos aqui, enquanto eles estiverem no campo, a gente tem que ajudar, sim. Ajudar e ver um meio certo para nós podermos ajudar. Ir até a Casa da Agricultura para ver o que está acontecendo, para ver o que precisamos de apoio. Porque eu já estou sabendo também que tem uma cooperativa, montaram uma cooperativa nova aí, que é muito bom essa cooperativa. Através dessa cooperativa dá para fazer muita coisa, não é só vender. Através dessa cooperativa aí dá para você comprar. Comprar para os agricultores por preço, às vezes, até 40% até mais barato. Se existe uma cooperativa, você pode ir em qualquer empresa e pegar direto. Você não precisa comprar de segundo. Vai direto nas empresas que estão fornecendo e compra esses, de quantidade. Isso cai com 30%, 40%. Então a gente tem que procurar meio. Até vou marcar uma reunião com o novo presidente da agricultura, para a gente, porque eu já andei copiando umas cooperativas que tem para fora, aí, no Paraná, por exemplo, São José do Rio Pardo, muitas cidades aí que são de agricultura forte, e já andei pesquisando e ver como é que funciona. Para que nós não vendemos, não é para vender só, mas é para comprar. Então, através disso daí, nós conseguimos trazer muitas vantagens para a agricultura. Né? Então, aqueles que querem usar mais mercado, mais inseticida, adubo, essas coisas, eles podem comprar de quantidade. Então, essa é uma coisa, essa cooperativa também veio numa hora certa e a gente vai fazer tudo para também ajudar eles. Agora, quanto ao Ceazinho aí, também que o vereador Delcio falou, eu concordo com ele plenamente. Eu acredito que lá tem uma escola. Não se pode funcionar uma escola junto com o CEASA, com o CEAGESP. Não existe. É só que empiedade aqui na Ilha, porque não tem a condição. Mas eu já conversei com o prefeito, só para vocês terem uma ideia, ele já intermediou nesse daí, já vai mudar a escola de lá. E quando ele mudar a escola, que vai vir aqui para essa... como é que chama essa escola aqui em cima? Aqui, Cônigo, né? Cônigo, né? Então, vai vir essa escola para o Cônico, e lá vai ficar livre, aí sim, aí a gente tem que entrar lá mesmo para valer, para a gente dar uma modificada, que tem que sim dar uma modificada. É que não é que o prefeito está fazendo pouco caso, não é, eles estão trabalhando em cima disso daí. Porque quando acontecer uma coisa, porque nós não podemos errar mais, já veio errado, agora tem que acertar. E se já a gente queria jogar as coisas... de qualquer jeito, e a coisa, quando se faz assim rápido, sai errado. Então a gente tem que estudar, sentar, verificar bem, para a coisa sair certo. Coisa que começa certo, termina certo. Começou errado, termina errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é ali que é o coração do nosso município. Está ali. Ali que o pessoal vende as mercadorias, ali que o pessoal de fora vem comprar. Então... A ideia que a gente tem, eu tenho umas ideias, até penso mais, vocês têm uma ideia, até vou comentar com vocês, até que eu não comentei com ninguém. Eu tenho umas ideias que às vezes a gente pudesse fazer um trabalho em cima. Tem aí um em Sorocaba, aqui, um Sem Terra, que o pessoal fala, que vão vender lá numa terra lá, que eu conheço lá, que não tem estrutura nenhuma, mas o pessoal vão lá, vende as mercadorias e estão saindo bem. Então, por que nós não ir nesse Sem Terra? Porque é 13 quilômetros de diferença. Dá 13 quilômetros, a gente convenceu alguns compradores para vir comprar o nosso produto aqui na nossa cidade. Eu tenho certeza, porque o nosso aqui é, ainda vista de lá, não é desfazendo, não estou desfazendo de nada, de ninguém. Eu acho que lá o pessoal está sobrevivendo lá e que continue sobrevivendo lá. Mas nós também temos que, é nosso interesse. de trazer um pouco desse pessoal vir comprar aqui no nosso município. Quando? Porque agora não dá. Agora não tem jeito. A estrutura lá não aguenta, porque enquanto tiver as crianças lá, junto com aquela escola, não tem condição. Por quê? Está um perigo aqui lá. Se aumentar aqui lá, qualquer hora vão bater em alguma criança, vai acontecer uma coisa terrível ali. Então, o que nós podemos pensar? A hora que sair de lá, nós podemos fazer esse tipo de trabalho para fortalecer o nosso mercado, para os nossos agricultores poder vender as mercadorias dele e para mandar para fora. Porque tem muitas pessoas interessadas em vir para cá. Eu estive conversando com o secretário do turismo, e ele me passou para mim. Me falou para mim, falou, você não tem jeito de arrumar uma turma para fornecer um restaurante, não sei aonde, um hotel. Tem hotéis ricos, hotéis famosos, que estão querendo vir comprar aqui em Piedade. Então essa cooperativa também já encaixa direitinho ali. Vamos fazer esse trabalho. Vamos na Casa da Agricultura, vamos cobrar lá o diretor da Casa da Agricultura para que faça esse trabalho, né? Então, é isso daí. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui que estamos aqui com boas intenções. Tudo trabalhando, querendo ajudar o município. Eu conheço cada um de vocês, vereador. Só que nós, às vezes, ficamos mãos atadas. Não podemos fazer nada, né? Mas eu tenho certeza, com a boa vontade de todos, nós vamos vencer. Né? Boa noite a todos. Vereador Mauro.
Senhor presidente. Som. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população aqui presente, funcionários dessa casa, imprensa, uma boa noite a todos. Bom, a minha fala hoje aqui também gostaria de fortalecer, né, o discurso do nobre vereador Adélcio, de realmente a preocupação e da necessidade de ser realmente regularizado aquele CEABASP. Né, quando eu vi o discurso do nobre vereador e presidente, o Nelson, dizendo que primeiro teria que sair, né, a ITEC de lá, não. Quanto a isso, eu realmente concordo, a ITEC realmente tem que sair de lá, porque não é um lugar apropriado. Né, eu lembro que na administração de Jeremias, ele iniciou um projeto, encaminhou para o governo do estado aquele espaço do Tessari, que era para ser construído a nova ETEC. E até hoje o governo do estado não fez. Já se passaram algo em torno de uns 6 anos. Né? Então, quando fala em tirar o CEABASP para colocar num outro espaço, de uma forma ou de outra, a gente está deixando aquele projeto, aquele planejamento de lado. E planejamento não é para ser colocado de lado, planejamento é para dar sequência, independente da administração que entre. Né? Então, eu vejo que tem que sim forçar mais o governo do estado, pressionar mais o governo do estado para que se faça e que dê sequência naquilo. Porque já existia um projeto antigo com relação a isso. E a regularização do CEABASP. Independente da escola sair ou não, tem que ser feita a regularização. Não é porque vai ser regularizado que vai acontecer ou deixar de acontecer algum acidente com alunos lá. Tem que ser regularizado. Quando fez uma comparação com relação ao Sem Terra em Sorocaba, realmente é um ponto que tem um bom comércio. Muitos munícipes aqui de Piedade, muitos produtores rurais aqui de Piedade levam lá e ganham o seu pão naquele CEAGESP. Ganha seu pão de cada dia, ganha seu alimento. Só que aquele CEAGESP e com o CEABASP aqui, ele tem uma característica um pouco diferente. Porque lá é o produtor que leva e o comprador vem comprar. É o produtor que tem pedra. Aqui é o contrário. Aqui é o comprador que tem pedra e o produtor leva. Né? Então, a característica dos dois CEAs são diferentes. Eu acho que não teria como ter sido feita uma comparação dessa forma. e volta a reforçar, de dar sequência naquele planejamento anterior, que é da construção onde é o Tessari. Tem que pressionar mais o governador. A gente vê que o governo do estado deixou o nosso município meio que de lado, com relação a Bugiro. Né, a gente discutiu isso no início do mandato, que se a Bugiro não saísse lá no, em abril, não ia sair antes da eleição, e realmente a gente percebe que não vai sair. E em Piedade não tem nem perspectiva de chegada, somente até Ibiúna, infelizmente. Então esqueceu o nosso governo, o nosso município. Gostaria também de falar com relação a esse trator novo que foi adquirido pela administração, através da Casa da Agricultura, né, como foi falado aqui através do deputado Herculano Passos. A gente fica contente em saber, né, que os deputados estão ajudando o nosso município. Eu também fui levar uma emenda para a área da saúde e, conversando com o secretário, algo em torno de 2 milhões a saúde recebeu de emenda esse ano. Então foi um valor realmente grande, acentuado, que vai ajudar bastante a administração. Agora, com relação a esse trator, certamente ele não vai servir de enfeite. Ele vai ser utilizado. Só que a minha preocupação é realmente de que seja utilizado da melhor forma possível. Por quê? Não adianta colocar um trator novo hoje e daqui 2 anos ele ser considerado como sucata. Né, tem trator lá, que é trator de 4, 5 anos aí, que está em péssimo estado de conservação. De 7 tratores, somente 2 estão funcionando. Né, então tem que ver realmente a questão da manutenção e para que esse trator não seja sucateado tão rápido. Realmente tenha uso adequado e que aguente o tempo. A grande maioria aqui dos vereadores são agricultores e a gente sabe que tem agricultor aí no sítio aí que tem 30, 40 anos e está trabalhando o dia todo. Como que pode um trator aí de 5 anos aí na administração pública não aguentar mais? Não conseguir puxar um gradão? Então tem coisas erradas aí. Não sei se é por falta de manutenção, não sei o que está acontecendo, para chegar nesse ponto. Tem que ser feito manutenção corriqueira, do que deixar ele quebrar para arrumar. A gente sabe que deixar quebrar daí fica mais caro.
Vereador, o senhor permite uma parte?
Sim, fique à vontade, não, vereador.
Isso daí a gente tem que cobrar, sim, da casa da diretoria da agricultura, porque não é possível. Você pega um trator novo aí, de repente está só os pedaços. Então alguém está fazendo coisa errada nesse trator. E isso cabe ao diretor da agricultura, alguém ficar em cima para ver o que está acontecendo, porque é o que o senhor acabou de falar. Traz o trator novo aqui, daqui a pouco está só sucata. Como é que vão fazer? Então, alguém, porque um trator, ele aguenta muito. Isso eu sei, porque a gente tem esse conhecimento. Então, o trator bem conservado aguenta e muito. Agora, para aguentar esse tempo que o senhor acabou de falar aí, então, alguma coisa tem que estar errado. Isso cabe nós aqui, vereadores, chegar, não é? Chegar lá e falar, o que está acontecendo? Vamos ver como é que está acontecendo, põe alguém em cima desse daí. Não é verdade?
Sim.
Tá, obrigado.
Permita uma parte?
Sim, fique à vontade.
Então, só cumprimentando a fala dos nobres colegas, do Nelson e do Mauro, um trator novo, ele dura em média para, que nem eu que sou produtor rural, 10 anos, ele não dá manutenção, trabalhando com cuidado. Mas como é um trator que vai fazer serviço para várias pessoas, então a vida útil dele vai cair para 7 anos. 7 anos, esse trator, ele começa a dar problema. Então, eu acredito que seria bom a gente cobrar um cronograma de trabalho desse trator, o que ele vai fazer durante o mês. A gente falar com o diretor de agricultura e pedir o agendamento durante o mês para a gente poder acompanhar. Obrigado.
Eu que agradeço a participação de vocês e acrescentando esse discurso, essa posição. Gostaria também aqui de mais uma vez falar com relação à manifestação do dia 29, às 14h30, que é às 14h30 da tarde. Bom, como o nobre vereador Daniel falou, realmente ele está um pouquinho fora do momento, né, porque o primeiro dia de parcela já está se passando hoje. Mas eu vejo que toda manifestação, em qualquer momento que seja feito, é válido. Né? Porque consegue passar isso para a administração, realmente a necessidade do povo, realmente o que está acontecendo, o que o povo quer, o que o povo espera que a administração faça. Né? Independente se é o momento mais oportuno ou não, eu vejo da grande importância e valia dessa manifestação. Né? E mais uma vez aqui eu deixo esse meu apoio a essa manifestação pacífica, né, e que atinja realmente os seus propósitos aí, que é de levar à administração municipal o que o povo está querendo e pensando nesse momento. Obrigado pela atenção de todos.
Não havendo mais vereadores inscritos em temas livres, consulto, senhores vereadores, a dispensa de 15 minutos.
Sim.
Então, passamos para a ordem do dia. Projeto de lei número 7 de 2018, da autoria do Executivo, altera a lei número 4.347, 20 de agosto de 2014, a disciplina de recebimento de honorários de advocáticos em processos judiciais e que parte do município de Piedade, conforme especifica. Esse projeto já foi lido. O senhor dispensa a leitura? Sim. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das comissões.
Comissão de Justiça e Redação, processo 7162-2018. Referente ao projeto de lei 07-2018 do Executivo. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 21/3/2018. Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amâncio Vieira, vice-presidente. Alex Pinheiro da Silva, membro.
Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Projeto e decreto do Legislativo, de 1/2018, da autoria do vereador Nilza Maria dos Santos Godinho, concede o título de cidadão em mérito ao senhor Edmilson de Moraes Ribeiro. O projeto também já foi lido. O senhor dispensa a leitura? Peço ao senhor secretário que faça a leitura das comissões.
Comissão de Justiça e Redação, ao processo 7163/2018, referente ao projeto de decreto legislativo 01/2018, da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 19/3/2018. Vereador Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amâncio Oliveira, vice-presidente. Alex Pinheiro da Silva, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Decreto Legislativo 01/2018. Concede título de cidadão emérito ao senhor Edmilson de Moraes Ribeiro. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de resolução. É o parecer. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Wagner Takeshi e Yossi Zaco, vice-presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, membro.
Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Projeto e decreto legislativo 2018, da autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, concede o título de cidadão piedadense ao senhor Abel de Oliveira. O projeto já foi lido. Senhor, dispensa a leitura? Peço ao senhor secretário que faça a leitura das comissões.
Comissão de Justiça e Redação, processo 7164-2018, referente ao projeto de decreto legislativo 02-2018, do vereador Alex Pinheiro da Silva. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Estado das comissões 20/3/2018, Daniel Dias de Moraes, presidente, Geraldo Amancio Silveira, vice-presidente, Alex Pinheiro da Silva, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Decreto Legislativo 02/2018. Concede título de cidadão piedadense ao senhor Abel de Oliveira. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de resolução. É o parecer. Sala das Comissões, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Wagner Takeshi e Yoshizako, vice-presidente, Nilza Maria dos Santos Coutinho, membro.
Moção número 1/2018, da autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Moção de congratulação da Rádio AD de Belém FM. O projeto também já foi lido. A moção já foi lida. Senhor, dispensa a leitura? Sim. Coloco em discussão a moção. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a moção. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Moção aprovada por todos os vereadores. Projeto de resolução número 2/2018, da autoria do vereador Daniel Dias de Moraes, como emenda do vereador Mauro Vieira Machado. Regulamenta a concessão de título de cidadão aos honorários de qualquer...
Senhor presidente, questão de ordem, por favor. O número 4, moção de... 3. É 3? Não foi colocado? 3. Comentem.
Já foi votado.
Não foi.
Questão... A moção? Ué. Será que eu pulei aqui? Então, senhor, desculpa da falha aqui, viu? É que estava atrás da outra folha. É moção 3. Então, vamos aonde está aqui.
Já foi lido. Apareceu só votar. O do Abel já foi lido.
A moção já foi lido. Não, é esse aqui, está aqui, ó.
Abel foi lido. Eu já li a... Tá.
Então, vai ser votado agora.
O 4.
É isso?
O 3.
A 1 e a 2 qualquer. O 3 do Abel.
Título de cidadão. Ah, o título de cidadão não foi votado?
Não foi votado.
Verdade.
Mas já li, já.
Ah, já está ali. Então eu coloco em votação...
Só colocar em votação.
Eu coloco em votação, então, o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Agora, qual é o projeto? projeto.
Debelê também. Procurou o Debelê, agora o 4.
Moção já foi?
Não. Agora o 4.
Agora o 4.
Então essa é a moção.
Moção da
Comunidade. Coloca em discussão a moção. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação a moção. Aquilo que for favorável, permaneça sentado, e que for contra, que se levante. Moção aprovada por todos os vereadores. Projeto de... Projeto de resolução número 2 de 2018, da autoria do vereador Daniel de Moraes, com uma emenda do vereador Mauro Vieiras Machado. Regulamenta a concessão de título de cidadão honorários de qualquer outros horarias de homenagem e peço o reconhecimento de tenha prestação de serviço municipal. O projeto também já foi lido. O senhor dispensa a leitura?
Sim.
Sim. Peço ao senhor secretário que faça a leitura. Põe não, vereador. Pedido de vista. Então coloque em votação o pedido de vista. Aquele que for favorável ao pedido de vista, permaneça sentado, ou que for contra, que se levante. Pedido de vista aprovado por todos os vereadores.
Então, aqui, como é que é agora?
Deixa eu ver, emenda. Deixa eu ver, emenda.
Então, saiu esse.
Uma emenda. Mais projeto. Escrito, declara encerrada a sessão. Aqui de novo, aqui não havendo mais pessoas escritas. Então, fala aqui.
Pedido de vista.
Tudo bem aí, senhor?
Tranquilo?
Não havendo mais projeto em pauta e nem vereador inscrito para explicação pessoal, convido aos presentes para participar de uma sessão especial que entrega de moções a louvor da Lira São João, de congratulação do Major da PM Eunice Rosa Godinho, que será realizada após o encerramento dessa sessão. E declaro essa presente sessão. Será?
E agora? Hoje eu não posso dar esse camarada. Aqui fora.
Damos início na sessão especial à entregue às moções de 12 de 2017 a louvor à Lira São João, no número 13 de 2017, que... congratulação do Major Eunice Rosa Godinho. Convido o homenageado desta noite para fazerem parte da mesa. Senhor Leandro Quedes de Oliveira, presidente da banda da Lira São João. Major da PM, senhora Eunice Rosa Godinho.
Também não vai bater palma para eles?
E convido também a senhora assessora da deputada Dona Maria Lúcia Amares para fazer parte da mesa. E também convido senhor Manuel Júlio da Costa, assessor de Mir Chedid, para fazer parte da mesa. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das moções.
Esse aqui. Esse é Deus do mundo. Será que é esse aqui? Que
é?
Cadê o Dilon?
Ai, meu pai. Rapaz, é... Ai, Deus seja louvado. Vamos louvar. Vaidade.
Moção número 12/2017, louvor à Lira São João. Senhor presidente Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora do município de Piedade, São Paulo, e demais vereadores que subscrevem, apresente e vem, no exercício de suas prerrogativas, a presença de Vossa Excelência, propor para a deliberação do plenário a moção de louvor à Lira São João, banda com mais de 70 anos de existência, que tem acompanhado os acontecimentos mais importantes desse século na vida de Piedade. Nas festas cívicas, nas festas religiosas, nas retretas, lá está a Lira São João, de tantos músicos que com talento e dedicação procuraram dar momento de alegria e prazer ao povo piedadense. Com esta moção, a Câmara Municipal de Piedade parabeniza o trabalho da Lira São João, que merece toda a nossa atenção e respeito, trazendo qualidade de vida e, acima de tudo, dedicação. Que da deliberada seja dada ciência ao presidente da banda. Plenário Roberto Rolina, 24 de novembro de 2017. Vereadora Nilza Maria Santos Godinho, assinada por todos os vereadores. Não se tem notícia de quando foi formada a primeira banda da Vida de Piedade, mas com certeza a nossa primeira festa ao Divino Espírito Santo, em 1862, foi animada com foguetes e música, como é da tradição das festas religiosas. No recenseamento de 1783, José Manuel de Oliveira. Aparece como professor de música e o tenente Francisco Augusto Machado como professor de dança. É possível que o nosso primeiro professor de música já estivesse preparando os componentes da banda que recebeu R$ 100 mil pela participação na inauguração da Capela do Coração de Jesus em 1879. De concreto mesmo sabendo que a nossa primeira banda foi a Lira Piraporense, formada no início da década de 1880 e regida pelo mestre Patrocínio de Paula Ribeiro, músico de grande talento, que tocava clarinete e cantava no coro da igreja. Marcou época na história da nossa música. A Lira Piraporense, com 15 elementos, começou independente e depois passou a pertencer ao Clube Literário Piraporense. Participou das festividades de 4 de novembro de 1887, quando foram inaugurados os prédios do Clube, da Cadeia e da Câmara Municipal. No ano seguinte, entrou em crise, os músicos entregaram seus instrumentos e o mestre pediu demissão. O presidente do clube convocou os músicos, que prometeram permanecer na corporação, mas Patrocínio foi substituído por Francisco Antônio de Oliveira. No entanto, a banda não voltou a se recompor, porque em 1894, o coronel João Rosa, em uma sessão do clube, propôs a criação de uma banda, que foi aceita pelos demais sócios. A Câmara Municipal ofereceu R$ 300 mil como auxílio. Foi a volta da Lira Piraporense, que na madrugada de 23 de setembro do mesmo ano, desfilava pelas ruas da vila, regida por Patrocínio e José Tomás de Amaral, acompanhada por uma outra banda de meninos de 12 a 16 anos, que apresentou 12 peças com apenas mês e meio de ensaios. Em 1889, estava em crise novamente e um grupo de cidadãos se cotizou em R$ 5 mil mensais para sustentá-la. Em 1903, ela sofreu um novo golpe com a morte de Patrocínio, aos 47 anos de idade. Por motivos políticos, a família de Joaquim Bueno de Camargo deixou em 1905 a Vila de Una e veio residir na Vila de Piedade. A família de músicos, por excelência, começou a escrever uma nova página da história da nossa música, enriquecida com a vinda do professor Acilino do Amaral Gurgel, em 1908. O professor assumiu a regência da Lira Piraporense com a colaboração dos irmãos Bueno de Camargo e reorganizou o coral da igreja. Com a partida do professor Acilino, em 1910, veio substituí-lo o italiano Angelo Mazzalai, que abriu um curso de música nos salões do clube. Se destacaram nesse curso os alunos Raimundo Antunes Soares, o Mundico, Benedito Bueno de Camargo, Bedito. e nova crise em 1913. O secretário do clube entregou o instrumental da banda à Câmara, que recusou a receber e ofereceu um auxílio de 300 mil réis. Sob a regência do maestro José Vitorino Cavalheiro, o Juca Pistão, músico de renome, a Lira Piraporense, no ano de 1917, mudou seu nome para Lira Carlos Gomes. Nesta nova fase, os ensaios eram realizados onde hoje é o Bar Central. Entre os 19 músicos estão Laureano Baldi, requinta, José Tenório, trombone, Raimundo Antônio Soares, bombardino, José Marciano, clarinete, Tonico Dias, flautim, Zacarias Bueno, clarinete. Pouco depois, reformaram o instrumental e passaram a ensaiar no clube sob a regência de Zacarias Bueno. Adquiriu novo fardamento, que foi festivamente inaugurado em sessão solene e desfile pela cidade juntamente com a Lira São João e piquenique na Cachoeira do Lulu. Apesar de todo este entusiasmo, a Lira Piraporense não demorou muito para começar a se desintegrar. Os músicos aos poucos deixaram de comparecer aos ensaios e em 1919 já não existia mais. Quase 40 anos de existência. No dia 24 de junho de 1916, os irmãos João e Benedito Bueno de Camargo e Benedito organizaram uma nova banda que recebeu o nome de Lira São João e estreou no dia 1 de janeiro de 1917. Os músicos de talento, como os irmãos Bueno de Camargo, logo fizeram da banda a primeira da vila. Era ela que participava das festas religiosas, das festas de casamento e das sessões solenes. Em 1918, fizeram a pé uma peregrinação até Bom Jesus de Pirapora, passando por Una, São Roque, Araçariguama, voltaram por Cabreúva e Sorocaba. Em todos esses, sempre tocaram com sucesso. Em Sorocaba, visitaram a redação do Cruzeiro do Sul, que teceu grandes elogios à banda piedadense. Com a divulgação, com a divisão da política, os rosistas e broquistas, a Lira São João ficou do lado do broco, porque a maioria dos seus músicos pertencia a essa facção. Laureano Baldi, Aquilino Vitorino Dias organizaram uma nova banda com o nome de Nossa Senhora da Piedade e Quirubim Rosa foi a São Paulo adquirir instrumental. Cada lado tinha sua banda. Não demorou e começou troca de farpas entre as duas. O entreveiro na rua Comendador Panada, em frente à casa comercial de Laureano Baldi, ficou famosa. A Lira São João vinha da Praça da Bandeira em direção à Praça da Matriz, onde os rosistas realizavam um leilão animado pela Nossa Senhora de Piedade. A São João não arredou o pé e tentou passar, e a Nossa Senhora de Piedade não admitiu o assinte. Discussões, gente ameaçando puxar as armas, até que chegou a polícia e impôs a ordem pedindo aos broquistas que subissem pela rua Coronel Ferreira, para evitar o atrito de sérias proporções. A contragosto, a Lira São João mudou seu caminho. Mesmo subvencionada pela prefeitura, com o poder político dos Rosas e a direção do mestre Angelino de Jesus, chamado especialmente da Vila de Una, a Nossa Senhora da Piedade não passou de 1923. A Lira São João era a única banda da vila. Mais organizada e com músicos de talento, ela sobreviveu. Mas com o passar do tempo foi perdendo o seu ímpeto. Em meados dos anos 30, estava completamente esfacelada. E então que surgem as figuras de José Marciano e José Bueno de Camargo. Numa reunião de 24 de julho de 1936, na rua Araújo Leite, em que participaram, entre outros, Laureano Bueno, Dorival Bueno, Zacarias Bueno, Plínio Alex Rodrigues, Paulo Gomes e Benedito Bueno de Camargo, Dito Pistão. Presidida por aqueles dois músicos, renascia a Lira São João. Decidiu-se a aquisição de novo instrumental e de um terreno na rua Quintino Bocaiúva, onde seria construída a sede. Nessa nova fase, ao lado de Dito Pistão, se destacou a requinta de Gustavo Marciano, que de longe se fazia sobressair entre outros instrumentos. Em meados dos anos 30, surgiu outra banda dirigida por João Bueno de Camargo e João de Abreu, a Lira São Roque, chamada pejorativamente de Furiosa pelo pessoal da São João. Quase todos os componentes da São Roque eram aprendizes de música de João Bueno de Camargo, que cuidava mais dos ensaios, deixando a regência na carga de João de Abreu, Eloy Antônio de Oliveira, Roberto Rolim, o Piano Américo, Isidoro Pires de Camargo, Valdemar Pires de Camargo, Wilson Lopes, eram alguns dos músicos da nova banda. A Lira São João, que tinha sua sede na Rua Coronel Ferreira, se preparava para tocar no Circo Aretusa, instalado nos terrenos de Eugênio Leite, atual Rua Marechal Floriano Peixoto. A Lira São Roque tinha sua sede na Praça Coronel João Rosa e se preparava para tocar no Circo Mingote, armado onde hoje se encontra o prédio do cinema. João de Abreu pôs seus músicos em forma em frente à sede e esperou, mas a São João também esperou em frente à sua sede. A hora do circo começou e estava chegando, e não havia outro jeito. A São Roque saiu e a São João também. O encontro foi inevitável, em frente ao antigo armazém dos Crossias. As duas bandas se encontraram, as duas queriam manter a formação e não deixar cair o dobrado. As duas passaram garbosamente, José Marciano e João de Abreu ficaram discutindo. Até hoje, os músicos da São Roque juraram que a São João deixou cair o dobrado, e os dois, e os da São João juraram que não tomaram conhecimento da Furiosa. A Lira São Roque teve pouca duração, não passou de 1943, e os seus melhores músicos transferiram para São João. Na história de nossas bandas, a Lira São João ocupa um espaço à parte. Com mais de 70 anos de existência, ela acompanha os acontecimentos mais importantes deste século na vida de Piedade. Nas festas cívicas, nas festas religiosas, nas retretas, lá está a Lira São João, de João Bueno de Camargo, Benedito Bueno de Camargo, José Marciano, Gustavo Marciano, José Bueno de Camargo e Wilson Lopes, Davino Silva e tantos outros músicos que com talento e dedicação procuraram dar momentos de alegria e prazer ao povo piedadense.
Peço ao senhor Leandro Quedes de Oliveira e à vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho para que se dirijam à frente do plenário para a entrega da moção.
Boa noite a todos.
Boa noite.
É com muito carinho que eu entrego esta moção à Lira São João. Toda a honra e toda a glória do povo piedadense à Lira São João. Faço a entrega ao presidente da Lira, senhor Leandro.
Eu vou falar, não posso falar ali, não.
Leandro, você quer falar alguma coisa? É? Ah, tá.
Só o currículo aqui. Fala agora? Ele vai lá, falar na tribuna. Pode falar,
Boa noite a todos os presentes. Cumprimento ao nosso excelentíssimo presidente da Câmara, Nelson Prestes de Oliveira, ao excelentíssimo vereador José Anésio Xavier Lemes e a todos os nossos vereadores aqui presentes. O nosso excelentíssimo vereador Daniel destrinchou do início ao fim do passado, né, da nossa Lira São João. Confesso que procurei muitos textos, né, contando dessa história antiga, e até gostaria de pedir esse texto, que não encontrei muita coisa lá na nossa associação. Tá? Eu gostaria que esse texto está muito completo, eu gostaria de tê-lo lá conosco. Tá? É, meu nome é Leandro, né? É, a maioria me conhece como Chicão, né? Atuo na música desde 1990, participando de bandas, orquestras e festivais, e acompanho os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos desde o tempo em que aprendíamos música no antigo prédio da Lira São João, em frente à nossa Santa Casa. Participei da construção do nosso prédio, que hoje é o nosso conservatório. Na época em que o nosso prefeito atual, José Tadeu de Rezende, criou o programa Mutirão, colaborando para a construção do nosso prédio, reunimos todas as noites para pintar com muita união, formando uma família entre todos que participavam e que perduram até hoje esse carinho e respeito. Na pressa de finalizarmos tudo, para que pudéssemos nos instalar e iniciar logo as nossas atividades, passamos por muitos desafios, vitórias e derrotas ao longo desse período. Estamos novamente reunidos, cheios de alegria. Posso adiantar, como representante da nossa Associação Musical Lira São João, que ao longo destes 102 anos de história, ela sempre esteve ativa e nunca nos abandonou em nenhum momento da nossa trajetória. No período que o conservatório esteve inativo, contávamos com 110 alunos. Exatamente hoje, estamos com 350 alunos e todas as vagas dos instrumentos preenchidas. O nosso prédio foi reformado, a pintura restabelecida, o banheiro de acesso deficiente construído, todos os instrumentos reformados e muitas outras melhorias executadas com a dedicação e compromisso de cada vereador e o nosso prefeito tiveram com a cultura e a música do nosso município. A cultura e principalmente a música do nosso país vivem momentos difíceis, de cortes orçamentários, redução de profissionais e até extinção de projetos importantes, como o encerramento da tradicional Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. E nós, ao contrário, permitimos não só a continuidade dos trabalhos, fomos além, permitimos um trabalho com muita qualidade e profissionalismo. Eu, como representante da Lira São João, neste momento, trago o nosso muito obrigado de toda a nossa diretoria, professores e alunos. Aproveitando, convido a todos os presentes ao nosso primeiro concerto de abertura da temporada 2018, que ocorrerá no dia 25/4, às 8 horas, no nosso Teatro Cariocão. Muito obrigado a todos.
Peço ao senhor secretário que faça a leitura da moção número 13/2017.
Moção 13/2017, de congratulação para com a Major PM, a senhora Eunice Rosa Godinho, por fazer parte da equipe de oficiais da Polícia Militar enviada ao país El Salvador. Senhor presidente, José Neto Xavier Lemes, vereador do município de Piedade, São Paulo, e demais vereadores que subscrevem, apresente e vem no exercício de suas prerrogativas a presença de Vossa Excelência propor para a deliberação do plenário a moção de congratulação para o Major PM, senhora Eunice Rosa Godinho, por fazer parte da equipe de oficiais da Polícia Militar enviada a El Salvador para ministrar aulas de capacitação com foco no fortalecimento da liderança dentro da expansão da Polícia Comunitária no período de 19 de novembro de 2018 a 2 de dezembro de 2017. Trata-se de um importante acordo de cooperação técnica entre a nossa Polícia Militar e a Polícia Nacional de El Salvador. Netinha, como é conhecida em nossa cidade, e é sem dúvida merecedora desta singela homenagem por mais uma vez representar com dignidade o nosso município e país. Que da deliberada seja dada ciência à homenageada e seus comandantes. Plenário, vereador Roberto Rodrigo da Silva, 11 de dezembro de 2017. Vereador José Anésio Xavier Lemes, assinado pelos demais vereadores. Major PM Eunice Rosa Godinho, chefe da Divisão Administrativa e Operacional do Comando de Policiamento da Área Metropolitana 8. Nascida em 27 de janeiro de 1972. Dados pessoais, idade 45 anos, nacionalidade brasileira, mãe de Ana Luísa, Ana Beatriz e João Pedro. Formação profissional, ingressou na Polícia Militar em 15 de janeiro de 1992, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Foi declarada aspirante em 19 de dezembro de 1994. Após a conclusão do curso de formação de oficiais, obteve as seguintes promoções: segundo tenente PM, 25 de agosto de 1996. Primeiro tenente PM, 15 de dezembro de 1998. Capitão PM, 24 de maio de 2009. Major PM, em 15 de maio de 2016. Principais funções exercidas: comandante da Força Patrulha do Patrulhamento Feminino de São Paulo, comandante do Pelotão Feminino de Votorantim, comandante do Centro de Operação da Polícia Militar Copom Sorocaba, comandante da 3ª Companhia do 40º Batalhão da Polícia Militar de Interior Salto de Pirapora, comandante da 4ª Companhia do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana em Jandira, coordenadora operacional do 42º Batalhão da Polícia Metropolitana de Osasco, coordenadora operacional do 33º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana de Carapicuíba. Principais cursos realizados na Polícia Militar: curso de instrutor de direção defensiva 1996 em São Paulo, curso de instrutor de programa educacional de resistência às drogas e à violência PROERD 2001 em São Paulo, curso de mentor do programa educacional da resistência às drogas e à violência PROERD militar 2003 Camboriú, Santa Catarina, curso de gestão de qualidade 2010 em São Paulo, e mestrado profissional em ciências policiais de segurança e ordem pública abril de 2013. Principais cursos civis: treinamentos comportamentais Leader Training, transcendendo os seus limites e renascendo com amor pela vida, né? Quatro treinamentos: Practitioner em programa de neurologística e hipnose Ericksoniana pela Silva, quatro treinamentos; Coaching comportamental pela Silva, quatro treinamentos; Coaching antológico com Coaching Argentina, Cristina Guerres; fitoterapeuta e radiestesia pela Luz da Serra, Escola Terapêutica. Principais medalhas e condecorações: Laurea de Mérito Pessoal, 5º grau em 1995, 4º grau em 1997, 3º grau em 1999, 2º grau em 2006, 1º grau no ano de 2017. Colar comemorativo do Sesc Centenário da Revolução Liberal Sorocabana, medalha Brigadeiro Tobias no ano 2002, Sorocaba. Medalha Raposo Tavares em 2016, medalha Coronel Hilda Macedo em 2017. Eu vou dar uma pulada ali, só alguns trechos aqui da onde ela esteve. Polícia comunitária, com o fenômeno da globalização, a necessidade de intercâmbio entre países, passou a exigir a aplicação da legislação e de regras internacionais, especialmente no que tange ao cumprimento e respeito aos direitos e garantias do cidadão, tornando essencial o conhecimento dos tratados de direitos humanos. O Brasil, como país emergente, cujas dimensões, características, ressaltam ao mundo um futuro promissor entre as nações, se faz presente praticamente em todos os acordos internacionais de relevância, tornando assim latente a importância de ter uma polícia direcionada aos compromissos da defesa da vida e da integridade física das pessoas, bem como voltada à defesa da cidadania e ao respeito pelos cidadãos. Voltada a tais objetivos nos idos de 1992, o Comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, atento a essas evoluções, determinou estudos sobre formas de atuação que firmassem conceitos de respeito à cidadania por meio da atuação do policiamento. Surgindo então a estratégia doutrinária do policiamento comunitário, a qual em alguns países como Estados Unidos, Canadá e Singapura já se encontrava em desenvolvimento uma aplicação, temo como alicerce o exemplo dessa prática no Japão, com experiência desde o ano de 1868. A principal premissa do policiamento comunitário é o respeito aos princípios dos direitos humanos, norteando o serviço de polícia em conformidade com as expectativas da comunidade, sendo necessária a participação dos cidadãos, além de entidades públicas e privadas, na identificação e resolução rápida dos problemas ligados à segurança, com um objetivo maior, melhoria da qualidade de vida. É de fundamental importância o entendimento de que os preceitos doutrinários do policiamento comunitário visam o atendimento aos cidadãos de bem, pois aos infratores da lei e arredios às regras sociais aplicam-se as normas da legislação vigente, ressaltados que o policiamento comunitário não se traduz em forma branda de aplicabilidade legal, mas sim a atuação de uma polícia voltada à cidadania, essencialmente participativa. Com base nesse último acordo de cooperação técnica, em novembro deste ano, uma equipe composta por dois oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Major PM Eunice Rosa Godinho e Capitão PM Luciano Quemelo Borges, foi enviada a El Salvador para ministrar aulas em dois cursos de capacitação, dentro da expansão da polícia comunitária, no foco do fortalecimento da liderança. A missão foi desenvolvida de 19 de novembro a 2 de dezembro. Naquele país, a equipe brasileira foi responsável por ministrar aulas para duas turmas de policiais civis, com focos e aplicabilidade diferenciada, sendo a primeira destinada a multiplicadores de liderança e a segunda a multiplicadores de polícia comunitária. A Polícia Nacional Civil de El Salvador é relativamente nova, foi criada há aproximadamente 25 anos e tem buscado apoio para sua consolidação. O país sofre com a atuação de grupos criminosos que pautam suas ações pela barbárie, a quando o cidadão em muitos locais não é possível sair de casa para trabalhar e a Polícia Civil de El Salvador, por intermédio da filosofia de polícia comunitária, tem levado segurança e proporcionado dignidade ao cidadão de bem. O trabalho desenvolvido pela missão brasileira seguia esse caminho de motivar e, em especial, promover a liderança local. Foram realizadas visitas em comunidades muito carentes, onde a Polícia Nacional Civil, em parceria com ONGs e outros órgãos públicos, trouxe a dignidade de vida em segurança, experiência de sucesso, regadas e muita dedicação e cumplicidade reacendeu o espírito comunitário e o trabalho em equipe. Nesse cenário, a missão foi desenvolvida o tempo todo sob escolta policial, até mesmo nos momentos de folga. A equipe brasileira era escoltada por policiais armados de fuzil. Em alguns trechos de deslocamento, os vidros dos veículos tinham que estar fechados. Uma realidade difícil era amenizada pelo carinho, gratidão, respeito e admiração daquele povo pelo povo brasileiro. Uma experiência ímpar, engrandecedora de muito aprendizado. Eunice Rosa Godinho, Major da Polícia Militar, Osasco, 7 de dezembro de 2017.
Peço à senhora Eunice Rosa Godinho e o vereador José Nésio Xavier Lemes para que se dirija em frente ao plenário para a entrega da moção.
Boa noite a todos e a todas. Eu queria primeiramente agradecer a Deus por fazer parte dessa homenagem. Agradecer também todos os meus amigos vereadores e vereadora também e a população presente. Para mim é uma alegria muito grande entregar mais essa moção, essa homenagem à Major Eunice Rosa Godinho. Já bem, uma pessoa de piedade, levando o nome do nosso município, do nosso estado, também do nosso país, a outro país no mundo. É uma alegria muito grande. Também deixo aqui meus agradecimentos à nossa querida vereadora Nilza, nossa querida Xuca, que eu tenho muito aprendido, muito um aprendizado assim com a nossa querida vereadora. Então, fico muito honrado em entregar essa moção, Major Eunice Rosa Godinho. Fico muito feliz e agradeço a Deus todos os dias e peço a Deus que Deus guie os seus passos. Estarei orando todos os dias da minha vida em prol da Major. Deus abençoe e parabéns.
Ilustríssimo senhor Nelson Prestes, presidente dessa Casa de Lei, na pessoa de quem eu cumprimento a todos os vereadores aqui presentes. Ilustríssima senhora Janete, minha amiga pessoal, que durante o ano que eu comandei a cidade de Pilar, o policiamento da cidade de Pilar do Sul, a Janete era a prefeita e foi uma grande parceira para a Polícia Militar na ocasião, em nome de quem eu cumprimento a todas as mulheres presentes, senhoras e senhores, meus familiares, amigos de infância, cidadãos de Piedade, meu boa noite. A emoção fica difícil esconder, né? Para mim é uma honra voltar aqui à Piedade, porque eu deixei essa cidade quando eu passei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em 1992. E depois disso, eu voltei para receber um título de cidadã emérita. E quando eu volto, é para ficar um pouquinho perto da minha mãe e da minha família. Mas eu levo a cidade e todos os senhores aqui presentes no coração. Para mim é uma honra. Com certeza eu vou guardar essa moção de congratulação com muito carinho, porque eu penso que não só o orgulho, mas a gratidão por representar a Piedade no estado de São Paulo, como oficial da Polícia Militar, atualmente trabalhando num grande comando na cidade de Osasco, mas também representando a cidade de Piedade em El Salvador, motivo dessa moção, na ocasião em que participei dessa missão. E o que eu deixo para os senhores aqui são os preceitos da polícia comunitária. A Janete sabe bem o que é isso, nós trabalhamos muito a polícia comunitária em Pilar do Sul na época, e eu penso que não existe outra forma de combater a criminalidade senão através do trabalho comunitário e da prevenção. Toda apreensão de droga, de armas, indivíduos recolhidos às cadeias, nada disso funciona se os cidadãos não estiverem emanados e unidos no mesmo propósito. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós vivemos hoje um cenário de complexidade, no cenário estadual, no país e no mundo. Mas a nossa situação hoje no Brasil é muito delicada, muito frágil em todos os aspectos. E não seria diferente para a segurança. Então nós também, como policiais militares, estamos sentindo hoje os reflexos dessa instabilidade política, econômica, social, onde nós verificamos que os valores estão invertidos, onde os hábitos estão modificados. E o que nós ouvimos hoje ali no texto em relação à Lira São João, texto que fez parte da minha infância e da minha adolescência, nós não vemos mais nos dias de hoje, infelizmente. A música, Leandro, é um excelente canal de comunicação e pode ser um excelente canal de prevenção. Criança que estuda música num conservatório, no nível do Conservatório Davino Tardelli, que é uma pessoa que também fez parte da minha adolescência, foi um dos músicos da Lira São João, um excelente saxofonista. É, a música que vocês ensinam tira as crianças das drogas e das ruas. E nós precisamos investir nisso. Em cultura, em leitura, em conhecimento. Nós precisamos fazer com que as nossas crianças cresçam em conhecimento, para que elas saibam discernir o que é certo e errado e consigam fazer escolhas apropriadas na sua adolescência e na sua vida adulta. Para mim, então, resumindo, é uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui. Agradeço de coração a presença de todos vocês e a iniciativa do vereador Anésio, dessa moção que eu vou guardar com muito carinho. Deixo aqui, coloco-me aqui à disposição de todos os senhores, espero que não precisem da Polícia Militar, porque se nós não precisarmos da Polícia Militar é porque a questão da paz está estabelecida. E é isso que nós desejamos. Eu estive aqui nesse plenário aproximadamente em 2014, fazendo uma palestra sobre prevenção doméstico-familiar. E no final dessa palestra, eu expus um slide com uma frase de Mahatma Gandhi que dizia, quando questionado sobre qual seria o caminho para a paz, ele disse, não existe um caminho para a paz é o caminho. Então que nós saibamos, nas menores atitudes, nos menores atos, nas coisas mais simples, e nós vemos aqui situações de muita simplicidade, de muita espontaneidade, que nessas coisas mais simples e mais espontâneas que nós fazemos todos os dias, nós façamos reverberar a paz. Nós tenhamos atos, ações, que nós trabalhemos no sentido de promover a paz. Esse é o caminho. Muito obrigada a todos.
Bom, nesse momento eu abro a sessão para alguns vereadores, se tiver algumas palavras, alguém quer. Tem aí 5 minutos. Se quiser usar a tribuna, não tem problema. Pode.
Excelentíssimo presidente. Mesa constituída, nobres vereadores, aqui os nossos homenageados, o Mané, mais conhecido por Mané, e a todos aqui, vocês presentes, queria também aqui deixar a minha fala de agradecimento por esse momento importante, né? Eu acho que a sessão da Câmara não é só algo que venha, né, trazer muitas vezes desgaste, batalha, mas é momento também de trazer alegria, de trazer agradecimento. Então, eu queria aí, né, agradecer também aí a Xuca, e também o nosso vereador, homenageando os dois, a música, e esse contraste, né, entre a música que traz o bem-estar, e como ela colocou muito bem, que bom seria que a gente não precisasse da Polícia Militar, mas que a nossa sociedade pudesse buscar essa paz que não encontra nas pessoas, mas que trazemos dentro de nós. É nós que construímos a paz, né? Se nós plantamos amor, nós vamos colher amor. Se nós plantamos esperança, nós também vamos colher esperança. Então eu vejo que na cultura, como a música hoje da Lira São João, tem esse marco tão importante aqui na nossa cidade, em tantas atividades deles prestado à nossa cidade, fica aqui também o meu agradecimento. Eu vejo que hoje nós vivemos uma sociedade onde as pessoas preparam as pessoas para o embate, para a violência. Mas nós temos que preparar a nossa humanidade para a paz, para a alegria, né? Então eu vejo que Isso para nós aqui é muito importante, a gente resgatar isso, né? Como ela, também os homenageados colocaram aqui muito bem, passado para nós essa homenagem, né? Essa fala deles tão importante, que nós precisamos investir mais na educação, investir mais na música, né, na arte, e também levar essa expressão de buscar a paz. E a paz vem de Deus. Não existe outro meio por onde a gente vai buscar isso dentro de nós. Então, parabéns a todos vocês que foram homenageados, aos nossos vereadores que fizeram, né, essa moção. Muito obrigada a todos.
Tem mais algum vereador que queira? Bom, então, eu quero, como presidente dessa casa, eu vou explanar umas coisinhas aqui que a gente vê. Primeiro, eu vou começar aqui pelo meu amigo Chico, que eu conheço ele muito por Chicão, né, Chicão? Jogava bola junto. E eu acho que foi um passo muito importante do nosso prefeito dessa cidade, quando você passou a Lira São João para uma entidade, né? Não é isso mesmo, né, Chico? E, então, eu acho que o Chicão aqui, né? Vamos chamar de Chicão. Eu quero parabenizar você, Chicão, de você ser uma pessoa, um cidadão piedadense que encarou de frente essa situação para que possamos levantar a Lira, porque estava praticamente apagado, acabado. Então, você tomou peito, você falou, não, eu vou tomar conta disso aí. Então, foi que começou de novo a Lira e já está reformadinha, já está com tanto, com toda essa quantia de aluno que está lá. Quanto? 350 alunos, você sabe que já essas pessoas fazem parte da sociedade. Então, quantas pessoas que estão lá dentro, quantas crianças estão lá dentro que podia estar hoje fazendo as vezes, pensando até coisa, não. Eles estão lá, né, fazendo aulas de música. Isso daí é muito importante. Se nós todos pudéssemos fazer, todos os lugares pudessem pegar essa sociedade que está tão arruinada, pudesse fazer esse trabalho nas outras cidades, que a gente está vendo coisa acontecendo aí dia a dia, que hoje você não vale a pena você ligar a televisão para você assistir um jornal, porque você só vê coisa triste, só coisa ruim acontecendo, né? Coisas que não existem, às vezes você não acredita que está acontecendo. Infelizmente, está acontecendo. Então, eu cumprimento aqui o Chicão, e toda, né, porque tem lá, deve ter uma diretoria, né, isso, né, Chico? Tem uma diretoria que vai tomar conta disso daí, e nós aqui também já demos um apoio, que foi que o prefeito mandou o dinheiro para reformar tudo lá. Então, o compadre Daniel é um dos diretores lá, né? Então, eu acho que isso daí tem tudo, porque eu lembro quando tinha essa banda. Era um sucesso essa banda. Essa banda era um sucesso, era um espetáculo. Aqui, no dia 20 de maio, nas festividades, ele saiu na rua aqui, Nossa Senhora, é a coisa mais linda do mundo que tinha. De repente, acabou, mas eu tenho certeza que de agora em diante, nós vamos ter a outra, como já está tendo, né? Já tem a banda lá para fazer essa apresentação e também outra coisa, representar o nosso município fora daqui, né? Eu sei que eles participam aí fora da cidade do nosso município, aí nas outras cidades. Isso para nós é uma honra, porque é lindo demais essa. Chicão, eu cumprimento, parabenizo você, e o que você precisar de nós aqui, nós estamos aqui tudo junto para dar maior apoio, tá? Bom, e quanto a nossa colega aqui, que eu conheço ela por netinha mesmo, nós chamamos ela de netinha, né? Então, também deixa muito nos honrado de saber que nós temos um representante de alturas aqui no nosso município. Né? Ela acabou de falar que, infelizmente, era bom se nós não precisássemos da Polícia Militar, mas, infelizmente, é ao contrário. Nós precisamos muito, muito, porque eles que dão o suporte, a segurança para a nossa situação do que nós estamos vivendo hoje. Então, você já imaginou? Você imaginou só o que aconteceria se nós não tivéssemos uma Polícia Militar para tomar conta da sociedade, para tomar conta do povo hoje? Você já imaginou, cada um de vocês, que se não existisse essas pessoas, o que seria de nós? Porque mesmo assim já está difícil, já estamos vendo o trabalho que essas pessoas têm de enfrentar essa situação que estamos enfrentando hoje. Principalmente não aqui em Piedade, mas nas metrópoles grandes, que é o caso do Rio de Janeiro, próprio São Paulo, Belo Horizonte, essas capitais. Está terrível, está terrorizado por pessoas que não têm bondade no coração. Pensa só de prejudicar a vida das pessoas. Para essas pessoas, não vale nada. Não vale simplesmente nada. Eles pegam as pessoas, eles matam as pessoas assim, como se fosse qualquer coisa. Então, está muito difícil. E a gente, nós aqui, ainda somos assim, uma cidade pacata, uma cidade mais ou menos sossegada. Porque não temos esse tipo de temos sim essas, alguma coisa que acontece, mas é poucas. Né? Então, o que nós pedimos, eu até vou mais alto um pouco, a gente pedia para que os governantes nossos, os governantes lá de cima, olhassem mais por essa gente, melhorassem essas qualidades de trabalho, que não tem. Eles não têm qualidade de trabalho. Isso nós temos, às vezes, aqui em Piedade, aqui na nossa cidade, nós sabemos disso. A dificuldade que tem uma polícia militar para fazer o seu trabalho decente. Às vezes nem viatura tem. Né? Então, é isso que às vezes a gente fica indignado de saber que tem umas pessoas que estão lá arriscando as suas vidas com péssima condição de trabalho, salário, vamos ser bem claro, o salário dessa gente, meu Deus do céu, dá uma impressão terrível. Tomara que eu esteja completamente errado, eu não quero nem pensar nisso daí. E às vezes, acabar profissionais. Como é que um profissional vai se engajar num serviço desse, se não tem apoio, se não tem a dignidade de fazer o trabalho dele? Então, isso, eu tomara a Deus que eu tenha errado nessa palavra que eu estou falando, porque é isso que nós não é isso que nós queremos. Então, nós estamos enfrentando essa dificuldade, mas de tristeza, mas também na mesma hora até tem uma alegria, né? De ter uma representante da nossa cidade, representando o nosso país, a nossa cidade de Piedade, que foi para El Salvador, que fica na América Central, foi cumprir a sua missão, que é o dever de um bom brasileiro, né? Que foi lá, fez a sua missão, já está de volta com nós, e o resto a nós, cada um de nós, fazer nossas orações e pôr ela junto nas nossas orações, para que ela prossiga a sua profissão como ela está prosseguindo, né? Que está fazendo o seu papel de um grande piedadense, de um grande brasileiro, e nós, piedadense, estamos muito orgulhosos por isso. Eu acho que nós, vereadores, todos nós aqui, senhores piedadenses, familiares, né, de ter uma pessoa às alturas, para que, é o que ela acabou de falar, ela cumprindo a obrigação dela, que está numa cidade também, que é Osasco, eu conheço muito bem Osasco, uma cidade também que não é fácil, precisa ter um pulso para tocar, para trabalhar lá, que eu tenho amigos que trabalham lá, que não ficou lá por causa que a cidade... Mas eu tenho fé e esperança, muita fé, que ela vai dar conta do recado, como está acontecendo. Isso para nós é muito, muito satisfatório, e Deus que abençoe ela, Deus que ilumine o caminho dela, para que ela complete a sua missão, como qualquer um de nós. Todos nós nascemos para ter nossa missão. A nossa missão é isso aqui, vocês estão vendo aqui. As suas missões são esses que vocês fazem o dia a dia. Senhoras de casa, advogados, doutores, funcionário público. Né? Então, cada um de nós, Deus colocou para fazer a sua missão. Como nós queremos bem para a nossa missão, vocês querem bem, nós vamos desejar também para ela o mesmo que nós queremos para nós. Obrigado e boa noite a todos.